10h33 no horário de Brasília. E aumentam as manifestações nas redes sociais, chamando para o protesto no próximo dia 15. Muitos brasileiros prometem movimentar as ruas nas principais cidades brasileiras. E a CBN traz o debate, antecipando, inclusive, já que alguns temas que deverão estar estampados nos cartazes chamam a atenção. Em Cascavel, um grupo já se mobiliza. Agora, o que pensam os juristas de Cascavel sobre os motivos deste protesto e os objetivos pretendidos? Algumas faixas já deu para a gente visualizar aí nas redes sociais, dizendo que, olha, eu vou com essa faixa, e está escrito lá, fim do Congresso, fim do STF. Nós vamos conversar agora com o Paulo Pegoraro, e nós também vamos trazer a opinião de pessoas que estarão nas ruas aqui em Cascavel fazendo essa manifestação. Paulo Pegoraro, que é mestre em Direito Processual e doutor em Teoria Geral da Jurisdição e Processo, conversa conosco. Qual é a avaliação do senhor em relação a esses direcionamentos no que diz respeito ao protesto do próximo dia 15 de março? Bom dia, doutor.
Bom dia, José Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN Cascavel. Essa manifestação que está sendo convocada para o próximo dia 15 nos leva a duas reflexões significativas. A primeira delas é que nós temos, sim, assegurado a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, desde que se dê de modo pacífico, mas desde que também não se coloque no sentido de afetar outros direitos e garantias fundamentais. Então, existem limites à liberdade de manifestação, existem limites à liberdade de expressão. O que não se tolera no nosso modelo constitucional é a censura prévia, mas qualquer abuso ou excesso em relação a isso não é acolhido em si pela liberdade de expressão. Imagine que nós tivéssemos lá uma manifestação pública que fosse convocada, só por exemplo, né, que defendesse o holocausto dos judeus. Isso estaria limitado por outros direitos constitucionalmente envolvidos. Mas quando se coloca, então, nesta manifestação, um contexto de negar ou afetar a independência e a harmonia entre os poderes, né? E aqui lembrando que essa tripartição entre poder legislativo, poder executivo e poder judiciário é uma construção já do século XVIII, que a gente encontra em Montesquieu, e que é acolhido pela nossa Constituição Federal, mas é algo, essa independência e harmonia, é algo que assegura a plenitude democrática e o funcionamento das instituições. Ou seja, a própria eleição do presidente Bolsonaro também decorreu num modelo institucionalizado e democrático, tanto que ele foi eleito pelo voto. Negar essa importância, essa autoridade, essa relevância do modelo democrático é negar o próprio caminho que levou o presidente até a sua eleição. De modo que é um pouco arriscado e um pouco, me parece, perigoso quando o próprio presidente da República, que, aliás, jurou honrar a Constituição na sua posse, faça esse tipo de provocação, que, por vezes, nós somos levados a acreditar que é um rompante, que é um devaneio qualquer, como às vezes nós temos ouvido o presidente assim se manifestar, mas que é preciso levar em consideração o significado disso e que essa interlocução direta que o presidente busca, essa provocação para que a sociedade reaja, mas num contexto que talvez não seja muito claro e que, sobretudo, seja de negar a institucionalidade dos demais poderes, não contribui em nada para o processo democrático. Honestamente, não contribui em nada. Aliás, essa tripartição entre executivo, legislativo e judiciário foi pensada exatamente para a limitação dos poderes, né? Ou seja, enquanto o executivo tem a sua atuação em relação à implantação de programas, à execução das políticas públicas, o legislativo cria as suas normas e o judiciário julga os casos que estão postos à sua deliberação. Ou seja, há uma repartição aí que é exatamente para a limitação dos poderes de cada um desses poderes da República. E negar isso não só é muito perigoso, como é um retrocesso histórico, institucional. Essa conquista é uma conquista civilizatória. E nós, ao apostarmos nisso, como, aliás, já uma ocasião mencionou então o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, ele disse: olha, A democracia é o pior dos regimes que nós temos, com exceção de todos os outros. Então, não dá para conceber e não dá para a gente supor que nós possamos ser um país desenvolvido, um país pleno e próspero, fora de um modelo democrático. Aliás, pegue como exemplo as nações desenvolvidas do mundo. Todas as nações desenvolvidas do mundo ocidental se desenvolveram na plenitude e na constância de regimes democráticos. Nós tivemos exemplos aqui ou acolá, principalmente na América do Sul, mas essa é uma construção que a gente não pode renunciar. Então, por isso, eu acho que talvez falta um pouco de equilíbrio nessa hora de incitar isso. Manifestação, sim. Liberdade de expressão, sim. Agora, discutir e querer rever a harmonia e a independência entre os poderes, aí eu acho que realmente é um excesso que não constrói, não contribui com nada.
Muito bem, obrigado, doutor Paulo Pegoraro, mestre em Direito Processual e doutor em Teoria Geral da Jurisdição. Daqui a pouco nós vamos conversar também e ouvir a opinião do doutor Hélio Ideria Júnior.